Confira agora na Morada, a reprise dos melhores momentos do Jornal da Morada.
Jornal da Morada, rumo aos 40 anos de jornalismo independente, criativo, compromissado em estimular a visão crítica do ouvinte e internauta.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos, Jornal da Morada.
Eu queria começar o programa hoje, na verdade, fazendo uma crítica feroz, quase mal educada, para um grupo de pessoas, militantes e postulantes a cargos públicos, que querem fazer da educação um palco para uma ridícula guerrinha ideológica. Mas como eu acordei de bom humor, fiz a minha oração logo cedo, e ao invés de fazer o que eu estava pensando, ser grosso, mal educado, eu vou pedir. Quem sabe o apelo surte efeito, né? Parem com essa postura ridícula e ignorante de levar as ideologias, aquelas mais simplórias e moralistas possíveis, para dentro da sala de aula. Ou tentar levar isso para dentro da sala de aula. E eu estou falando isso depois que eu vi a pauta da sessão cidadã. Você sabe que a Câmara Municipal de Araraquara tem aquele projeto de sessão cidadã que uma vez a cada não sei quanto tempo abre para que as pessoas da sociedade civil apresentem projetos que podem virar projeto de lei ou pelo menos lançar o debate. Então as pessoas se inscrevem ali, na melhor das intenções, e participam dessa sessão cidadã. Então vai ter uma amanhã. E eu vi a pauta, um dos inscritos é o publicitário Theo Bradfisch. Nada contra a figura do Theo, mas ele vai defender a inclusão de disciplinas como educação moral e cívica na rede municipal de ensino. Então ele quer usar a sessão cidadã para sensibilizar os vereadores, quem sabe criar uma lei para que nas escolas tenha educação moral e cívica. O Theo representa nessa discussão o mesmo grupinho que tentou emplacar a discussão recentemente sobre as escolas militares. Antes também, esse mesmo grupo havia defendido o Escola Sem Partido. Essa turma não sossega. Theo e o seu grupelho, eu faço aqui esse apelo. Deixe a educação em paz, cidadão. Não use a escola para essa guerrinha política vazia e sem propósito. Educação moral e cívica foi uma coisa inventada durante a ditadura militar para formatar a consciência de uma geração inteira e deixar de discutir a verdadeira ciência, substituindo disciplinas consolidadas no mundo inteiro, como a sociologia, a filosofia e a própria história. Então o que fez o regime militar? Tira isso da escola, tira a discussão sociológica, a questão estrutural, política e social de um país e coloca a educação moral e cívica para que a gente aprenda os valores da pátria, os símbolos nacionais, o brasão do exército, a natureza, as obras de Deus, a criação. Essa moral vazia e sem sentido, porque a moral é individual. Cada um consolida a sua com a família, com a igreja, com as referências que cada um tem. A moral é individual. A escola não está ali para moralizar ninguém. A escola está para levar o conhecimento. Educação fundamentada em valores científicos e não essa mera doutrinação que vocês querem enfiar na escola. Mais uma vez, mais uma vez. Então eu peço aqui, logo no começo do programa, por favor, parem de encher o saco. Parem de encher o saco e vão procurar coisa mais útil.
Dessa vez eu fico contra você, viu, Luiz Antônio? Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas têm o direito de propor o que elas desejam, o que elas querem, colocar em debate o que é do seu interesse. Porque com certeza absoluta, amanhã vai ser o outro lado, que vai entrar com uma contraposição a essa posição do Theo Bradfisch. Eu mandaria os dois lados de caçar rola, como disse o
Boixá. Nessas palavras mesmo?
Nessas palavras. Tanto um lado como o outro. Porque é aquela disputa ideológica que você percebe que não vai chegar a lugar nenhum.
Então deixa a educação em paz.
Em primeiro lugar, deixa porque a educação em paz. Você sabe que para introduzir qualquer coisa dentro do ensino não é aqui em Araraquara que vai acontecer isso. Isso tem que acontecer em Brasília, através de uma discussão muito ampla, porque o ensino tem toda uma articulação, manobras, que tem que passar exatamente pelo Congresso, pelo Senado.
Existe um plano nacional, né?
Existe um plano nacional, exatamente isso aí. Então, isso tudo é questõezinhas políticas em época de eleição. Eu acho que essas pessoas deveriam estar preocupadas com outras coisas mais efetivas, aquilo que realmente tem afetado a população brasileira como um todo. Então é isso aí. Eu só digo a você que é um direito que ele tem. É um direito
mas
que
evidente.
Tem.
Agora, estou dizendo que para de encher o saco, ele quer catapultar uma candidatura, ele e o grupo todo, Madalena, e usa.
Mas amanhã vai ter outro lado.
Porque tem gente que acredita.
Amanhã vai ter outro lado.
Vou mandar parar de encher o saco isso, também. A educação é um solo sagrado, essa gente desconhece a educação. Estudaram pedagogia? Estudar nos processos da educação brasileira, qual que é a formação para dizer eu quero que na escola se ensine isso? Baseado em que experiência? Baseado em que contato com a sala de aula? É mera visãozinha ideológica vazia, coisa obsoleta. É coisa pré-guerra fria. O mundo mudou, cidadão. E para você incluir qualquer discussão na escola, mesmo em âmbito municipal, passa por um conselho municipal de educação, por um plano municipal de educação. Aliás, tem um em vigor agora, com a validade em pleno funcionamento. Qualquer outra discussão tem que passar por um plano. Não é assim, eu subo na tribuna, arrumo o apoio de alguns vereadores interessados no voto do meu grupo, e aí os vereadores vão ficar lá só criando espetáculo, porque sabem que vão morrer na próxima curva.
Na verdade, Luiz, a gente está passando por um momento que está faltando professor para matérias básicas, como matemática, português, e aí você quer acrescentar matérias, eu não sei se isso é uma solução, agora que realmente a gente gostaria de novas matérias, gostaria de aula de música, por que não? Mas a gente sabe que não é possível.
O debate da educação, acho que ela é importante, ela tem que ter uma discussão, um debate continuado na sociedade. Agora, é importante saber qual que é a linha da pauta que se debate, se está alinhada realmente com os interesses da população, da sociedade, é isso que a gente precisa colocar em pauta. Eu entendo que todos os grupos, todas as frentes têm o direito de debater o que acha que é melhor para a educação. Agora, em Araraquara, nesse momento, acredito que tenham outros pontos precisando de prioridade e discussão no legislativo, como, por exemplo, o transporte escolar, que há anos vem passando por dificuldades aqui para atender a demanda. Nós temos dificuldade de professores na sala de aula. Tem pais que dizem que os filhos não têm aula de matemática, não têm aula de português, porque faltam professores. Então, acho que esses assuntos deveriam ser a prioridade. Mas eu acho que debater a educação no país tem que ser uma discussão permanente. Então, eu acho que todos os grupos, todas as frentes têm esse direito de debate.
Você pode até ter o direito, Chico, mas eu acho que se perde um tempo precioso para as discussões mais essenciais da educação. A educação no Brasil parece que é uma coxa de retalhos. Cada um tem uma ideia, eu acho que é melhor assim, eu acho que é melhor de outro jeito. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que fazem essas propostas não tem embasamento nenhum na educação. Eu vejo muitas vezes pessoas que discutem educação, muitas vezes catedráticos, pessoas que ocupam cargos importantes aí, mas muitas vezes não têm passagem direta na educação, desconhecem por completo o que acontece numa sala de aula. E muitas dessas pessoas às vezes colocam aí projetos a serem trabalhados ou ideias a serem colocadas em prática, mas muitas vezes tão distantes daquilo que é a verdadeira necessidade e a realidade de uma sala de aula.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada. Eu vou trazer essa informação agora para ver se a gente consegue até o final do programa encontrar alguém para falar. Lá de Ibitinga. Porque contribuinte suspeita de superfaturamento na compra de combustíveis. E essa suspeita vem o quê? A partir de notas. Nós temos condições de exibir as notas aí enquanto o Ari relata? Então, preste atenção. Depois nós vamos detalhar quem está acompanhando no rádio, evidentemente, ou quem não vai conseguir visualizar bem os valores, nós vamos detalhar aqui. Mas Ari, conta a história, Ari, conta a história.
Os documentos foram encontrados no portal da transparência da Câmara Municipal de Ibitinga. Trata-se de notas de abastecimento de veículos feitos pela Câmara Municipal de Ibitinga, cujos valores são incompatíveis com a realidade. Um dos documentos, por exemplo, aponta que no dia 4 de novembro foi feito o abastecimento de um veículo C4 Palas, cujo tanque tem a capacidade para 42 litros. No entanto, o valor total de etanol chega a R$ 425,00, pelo menos R$ 10,00 por litro. Como o documento apresenta a data de 4 de novembro, entende-se que seja a requisição de um único dia. outras datas apresentam números estranhos e, por isso, o contribuinte cobra, no mínimo, uma explicação do poder legislativo daquele município.
Olha, as notas estão estranhas, viu? As notas estão estranhas e a presidência da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga deve uma explicação. Para a gente não chegar à conclusão de que a coisa está superfaturada, pode ter algum detalhe que o documento não revela. Aninha, vamos tentar um contato lá com a presidência da Câmara de Ibitinga para a gente entender o que está acontecendo. Você viu a nota aí, quem está vendo com imagens. Então tá aqui, olha. Requisições de entrada. Dia 4/11/2019. Dia 4. Então você entende o quê? A nota do dia 4. O abastecimento feito nessa data. Combustível etanol comum. Unidade litro. Quantidade 42. 42 litros, que deve ser a capacidade do tanque. O veículo é um C4 Palas. É, preço unitário R$ 2,99. Vamos arredondar então. Se ele pagou R$ 2,99, R$ 3,00. 3 vezes 40 litros, R$ 120,00, vai R$ 130,00 para arredondar para cima. Valor total, R$ 425,00. Ou o C4 Palace tem um tancão lá que vai muito além dos R$ 42,00, ou o valor que ele pagou não foi R$ 2,99, né? R$ 10,00 por litro, que não é uma verdade. Então, o valor que cabe no tanque não bate com o pago. Não está batendo aqui. Gasolina comum, está aqui um outro veículo, Ford Fox, no mesmo dia abastecido, 37 litros, valor total R$ 175,00. Aqui bate. Mas do C4 Palas aqui, R$ 420,00 numa abastecida só, não cabe tanto etanol assim. Hein? Então está estranho. Depois tem uma outra nota aqui, do dia 2, é antes até, do dia 2, combustível etanol, unidade litro, 73 litros, veículos de propriedade da Câmara. Quantos veículos? Total 518. Então tem muita coisa aqui que precisa ser muito bem explicada por essa nota, viu? Nós já tentamos, falamos lá na Câmara de Ibitinga, falamos com alguém lá, quem nos atendeu nos disse o quê? O presidente não está no momento. E vai, ela vai ligar e ele vai retornar assim que ele puder. Então estamos esperando. Quem que é o presidente da Câmara de Ribeirão Bonito? Escreve, de Ibitinga? Escreve aí, Aninha, senão a gente não entende aqui. Então nós vamos esperar. Nossa audiência em Ibitinga é muito grande, né? Então nós vamos esperar uma explicação, porque senão o caso tem que chegar onde? No Ministério Público, que vai ter que chamar todo mundo e vai ter que explicar muito bem essas notas. Porque sabe como é que é, né? Sabe como é que é? Sabe, põe um valorzinho maior na nota aí para eu acertar outras contas, né? É o José Rocha. Senhor José Rocha, queremos ouvi-lo para que o senhor nos explique e, se for um mal entendido, a coisa se esclareça. Mas vamos mudar, se for um mal entendido, né, a descrição aqui para ficar tudo muito transparente. A transparência nunca é demais, né, Chico?
Você sabe que eu sempre encontro uma certa dificuldade, Luiz, quando a gente precisa analisar o portal da transparência de prefeituras, de câmaras municipais, porque a gente que já tem...
É uma linguagem cifrada.
Sim, a gente que já tem familiaridade com a internet encontra uma certa dificuldade para identificar exatamente os valores pagos, porque as notas nem sempre discriminam exatamente os produtos, como eles foram adquiridos. Sempre tem aquele valor total fechado, aí você tem que ir fazendo contas. Imagine o cidadão que não tem o contato todos os dias, não trabalha diretamente com a internet, como não encontra dificuldade. Então falta transparência realmente em muitas ações, principalmente quando a gente fala de orçamento e de pagamentos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, presidência da Câmara, senhor José Rocha, que é do PSB lá de Ibitinga, precisa dar esclarecimentos à população da sua cidade, porque essa nota não está batendo se a gente levar em consideração o preço do litro do etanol. Esse valor não bate. Então tem que esclarecer a população de que forma esse pagamento foi feito, quantos litros foram realmente adquiridos, porque não está tão claro na nota.
A Simonete está comentando aqui na nossa live, né, Simonete? Obrigado pela sua participação. Olha, eu tenho um C4, o tanque é para 60 litros. Ok. 60 vezes 2,99...
Não fecha a conta.
Não fecha a conta. Fecha. Ainda está distante dos 425, viu, Simonete? Essa que é a grande questão. Dos 60 litros pode ter sido abastecido 42. Não fecha. 42 litros de etanol não custa R$ 425. Essa explicação tem que aparecer. Precisaria abastecer
quantas vezes aí para você conseguir chegar esse valor?
Pelo menos 3 vezes, né, Fernando? Pelo menos 3 tanques para dar esse valor aí de R$ 425. Se você colocar o etanol a R$ 3, nesse tanque de combustível vai dar R$126. Três tanques, mas vai sobrar um pouco ainda.
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
Marcelo Bognoli preparado para falar conosco e passar a limpo as informações, não só da polícia, mas aquilo que palpita na cidade e região. Pois não, Marcelo Bognoli.
Em Matão, uma mulher foi agredida pelo seu marido com chutes e socos após uma discussão por ciúmes no horário do almoço. Ela disse aos policiais que, ainda revoltado, ele tentou cortar o cabelo da vítima, que se desvencilhou da agressão e conseguiu acionar a polícia. O autor foi levado para a delegacia e preso em flagrante por violência doméstica.
Jornal da Morada.
Melhores momentos. Mais uma dose de informação, debate e interatividade com a equipe líder em audiência.
Opa, conseguimos o contato com o José Rocha, ele que é o presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Zé Rocha, obrigado por atender ao nosso programa, porque veio parar aqui em nossas mãos documentos que estão aí disponíveis no portal da Transparência, cujas as informações nos levam a uma interpretação de que há um erro grotesco aqui, ou então uma coisa que carece de uma explicação que você talvez possa nos trazer. Eu estou aqui, por exemplo, com uma nota, uma requisição, do dia 4 de novembro, e está aqui discriminado. O produto é etanol, a quantidade 42 litros, valor unitário R$ 2,99 por litro. O veículo abastecido é um C4 Palas, você vai explicar agora se é um veículo do Legislativo ou não. Valor total, R$ 425,00. 42 litros para dar 425, não são R$ 2,99 por litro. Ou pagou R$ 10 por litro, ou C4 cabe aí, combustível que não acaba mais. E outras notas também com incompatibilidade entre a quantidade abastecida e o valor pago. Como é que você esclarece essa situação, José Rocha?
Houve uma questão de problema no sistema, tá? Num processo desse, salvo engano, aí é de 2018, é isso?
2019, 4/11/2019, agora novembro.
Então, que procede que houve uma questão no sistema, gerou no sistema, já entraram em contato no sistema, o sistema você coloca o valor e no sistema está gerando o outro, mas já estão já corrigindo, está à disposição lá a Câmara, diretores, o jurídico, tudo corretamente. Na Costa explica que não houve faturamento, está tudo esclarecido, tudo certinho, documentação.
Mas chegou a ser pago esse valor, Zé Rocha?
Oi?
Chegou a ser pago esses valores que estão na requisição?
No que eu estava engano, não foi pago, não.
De novembro não foi pago ainda?
Essa prestação que está falando aí, que está gerando, que assim, você coloca um valor no sistema da Fiorino, inclusive está entrando em contato, está gerando um valor diferenciado daquilo que está sendo colocado, entendeu? Então, por isso que está sendo uma correção, mas não tem nada de subfaturamento sendo pago esses valores, não.
Entendeu? Agora, quem foi lá abastecer não percebeu que a nota saía num valor bem acima do normal?
Então, nós estamos agora já averiguando essa situação para certinho, para saber, para a diretora também, tá todo mundo já vendo essa situação, mas não está havendo nenhuma regularidade no contrato, nada no pagamento, por causa que tem a controladoria, tudo certinho, só que houve uma geração no sistema, que o sistema que gerou errado tudo isso aí, entendeu?
Você já tinha conhecimento da situação ou se tomou conhecimento agora com a abordagem aqui do programa?
Eu estava conhecendo muito cedo, eu estava conversando com a editora, estava tendo esse conhecimento. Inclusive, estão trabalhando nisso para acertar junto com a Fiorino o sistema. Só isso, até agora, entendeu?
O sistema é do posto, é isso?
Quando prestar a conta na hora que gera no sistema, na nota aí, que entra no programa da Fiorino, e o programa gerou isso daí no portal, né?
Ah, entendeu? Então é o portal da Transparência do Legislativo.
Sim.
O problema está no sistema do portal da Transparência.
Sim.
Mas o sistema ele aceita as notas, né, oficiais. Então, né? O sistema não faz conta.
Mas podemos estar colocando à disposição. Estou, inclusive, numa reunião, acabando a reunião, estou indo até agora da Câmara de novo. Podemos colocar tudo a transparência. A gente não tem, graças a Deus, eu procuro fazer as coisas tudo certo, converso tudo certo juridicamente, tem os pareceres jurídicos, todos os contratos que é feito. Então a gente procura fazer transparente as coisas. E houve sim, gerou um erro no sistema, mas só que isso aí já está sendo corrigido.
Eu prefiro acreditar, viu, Zé Rocha, que foi um erro mesmo, porque é uma coisa tão grotesca, né? Sim. Tão grotesca, porque é impossível que tentassem fraudar alguma coisa ou lesar o erário público com alguma coisa, mas tão flagrante como essa, um litro de etanol por 10 reais, né? Então, eu prefiro acreditar que houve realmente um erro, agora tem que ser esclarecido. Sim. É o mínimo que se espera, né? Tá certo.
Não, com certeza, também eu sou totalmente, graças a Deus eu tenho uma vida tranquila, honestamente, eu também gosto das coisas transparentes, se tiver essa questão, a gente vai estar procurando todas as informações, averiguar toda a situação, porque eu também não concordo de jamais que houver qualquer subfaturamento em qualquer ponto, entendeu? Então, não concordo mesmo, então a gente já está providenciando, a gente vai estar revendo aqui, daqui a pouco estarei de novo com a diretora, com o jurídico, e procurar solucionar o mais breve possível isso daí.
Tá certo, tá, a gente volta a entrar em contato com o senhor assim que o senhor tiver apurado tudo isso aí, para colocar os pingos nos is. Um abraço para o senhor, muito obrigado para o senhor, viu?
Muito agradeço.
Jornal da Morada, melhores momentos para você terminar a noite com muita informação.
Ainda ontem aqui no programa, Madá, enquanto a gente levantava o assunto sobre o que os vereadores vão fazer sobre a discussão do reajuste dos subsídios deles, dos salários dos vereadores, né, a gente comentava a pressão que eles recebem, porque esse é um assunto muito impopular e a Câmara tem aí algumas marcas nessa legislatura, como por exemplo a questão do IPTU, que até hoje se levanta pelas redes sociais, né, aqueles que votaram a favor da planta genérica de valores. E depois desse comentário, eu fui interpelado por um porta-voz, digamos assim, dos 18 vereadores da Câmara Municipal. Eu não vou dizer quem é, porque acho que nem vejo necessidade, mas enfim, a pessoa nos convidou, e eu acho que isso, especialmente a você que ontem fez esse comentário, Madalena, e a pessoa disse: olha, vocês precisam corrigir uma injustiça e restabelecer a verdade. Então eu vou convidar os colegas da mesa a acompanhar essa reflexão e depois vocês podem completar se o porta-voz tem razão ou não. Ele disse o seguinte: olha, trata sobre essa discussão do valor do IPTU, que seguidamente atribuem aos vereadores a responsabilidade sobre o aumento. O projeto original da prefeitura resultava numa arrecadação adicional de 46 milhões de reais. Uso a arrecadação final para a gente ter uma referência, ele me disse. A Câmara barrou o projeto e abriu discussões com a sociedade, por meio de vários segmentos, e com a prefeitura, para conhecer os métodos dessa PGV e a definição desses índices propostos pela prefeitura. Depois de alguns meses de discussão e negociação, projetos substitutivos foram elaborados, trazendo para uma situação um pouco mais próxima da real justiça social. E vocês devem se lembrar das campanhas publicitárias da prefeitura defendendo a aprovação do projeto original. Pois bem, o projeto foi finalmente aprovado e esse que está vigente hoje resultou numa arrecadação de 10 milhões de reais a mais, diferente dos 46 que a prefeitura previa inicialmente. E depois de corrigida aquela situação de quem poderia entrar com recurso, hoje, na verdade, a arrecadação a mais adicional gira em torno de 8 milhões. Esta briga para reduzir, para mudar os índices, ocorreu por iniciativa dos vereadores. Essa discussão ocorreu na Câmara Municipal. Portanto, é injusto, diz o porta-voz, atribuir a responsabilidade do sabor amargo do aumento do IPTU aos vereadores, porque na verdade eles conseguiram reduzir muito a proposta inicial. Que a revisão tinha que ocorrer não se discute, pois ela deveria ter sido feita a cada 4 anos e não depois de mais de 10, como foi feita. Havia apontamento do Tribunal de Contas e outros, mas é injusto o que se faz nas redes sociais, e vocês muitas vezes legitimam isso, de que os vereadores são responsáveis pelo aumento do IPTU, ao passo que eles discutiram de que forma isso impactaria menos a população. Te sensibiliza, Madalena?
Agora, estou dizendo a você que naquela época nós brigamos para que houvesse um prazo maior para discussão, porque foi intempestiva a discussão. Da noite para o dia, acabaram colocando o caso e no mesmo ano votaram. E nós dizíamos que esperaram 8 anos, deveria esperar mais um, para que no ano seguinte discutisse realmente uma situação bem mais ampla do que essa. A gente chegou à conclusão de que, por exemplo, pessoas de bairros mais sofisticados, como por exemplo aquela região do Dama e tal, começaram a pagar menos impostos do que muitas vezes alguns bairros mais desprovidos do fator econômico em Alaquara, por falta de um estudo melhor, de um estudo que tivesse condições de fazer uma avaliação um pouco maior. Tá certo? Tem razão, era para ser quase 40 milhões de arrecadação, caiu para quase 10 milhões, em função da pressão popular. Em função, inclusive, do erro cometido pelo próprio prefeito de colocar a questão de uma forma intempestiva. Se tivesse demorado um pouco mais, poderia não ser 40, mas também não tão pouco 10. Poderia ser aí um rendimento de 15, 20 milhões, mas dentro de uma perspectiva legal. Porque em algumas regiões da cidade, o aumento do IPTU foi muito menor do que em outras regiões um pouco de um poder aquisitivo menor. Então houve uma disparidade e foi por isso que nós gritamos aqui naquela época em cima desse assunto.
A Câmara Municipal fez um esforço, sim, isso a gente não pode negar. Eu lembro que o vereador Chediek até iniciou um estudo, encaminhou ao Ministério Público, a Prefeitura teve que rever algumas contas feitas em algumas residências, o IPTU de alguns imóveis, e que dinheiro teriam que ser devolvidos. Agora, teve esse apressamento, sim, o debate poderia ter se prolongado. A gente precisa entender que a Câmara Municipal é quem tem que fazer o controle da pauta que chega também do Executivo. Precisa analisar, é preciso colocar em pauta, é preciso colocar em discussão, sim, mas na hora em que os legisladores estiverem preparados tecnicamente para decidir de forma consciente o voto. Então, é importante que se tenham debates públicos, audiências, que ouçam autoridades no assunto, especialistas, para depois votar, sem pressa nenhuma, um assunto que impacta tanto o orçamento e a vida das pessoas. Agora, é claro que a Câmara também se esforçou, mas tem suas limitações técnicas também.
Não acredito que a gente possa colocar na conta da Câmara também o 100%, mas eu acho que a gente também não pode fazer uma isenção aí total daquilo que realmente aconteceu aqui em Araraquara. Eu também sou favorável à ideia que vocês colocaram aqui. Eu acho que é um assunto extremamente importante que mexe com a vida de muitas pessoas. Naquela ocasião, isso realmente aconteceu. E sempre que existe esse tipo de assunto, claro que é um assunto extremamente polêmico. Eu acho que faltou, sim, uma discussão um pouco mais pormenorizada, uma discussão com um tempo maior para que houvesse aí um trabalho, um estudo um pouco melhor orientado para que a gente tivesse aí uma distorção um pouco diferente daquela que aconteceu. Não dá para, como disse aí o nosso ouvinte, não dá para colocar isso na conta direta da Câmara Municipal. Mas eu acho que a gente também fazer com que a Câmara não tenha uma parcela de culpa também, eu acho que já seria demais.
Eu vou brigar pelo povo, mas vou brigar até certo ponto, tá? Era para você pagar 10, agora você vai pagar 8. Tá bom para você? É o povo que vai decidir, viu, Madá?
Madalena, pois não, o espaço é seu.
Olha, ontem nós colocamos aqui exatamente a questão do salário dos vereadores, que deve ser definido nesses próximos dias para a próxima legislatura. Agora, eu gosto muito de história, eu gosto muito da memória. Então, eu fui cavar o ano de 1981, há exatos 39 anos. Eu gostaria até que, era um jornal de Araraquara, eu dirigi esse jornal chamado Jornal da Manhã, foi quando eu voltei aqui para a cidade, 1981, Jornal da Manhã. Agora você vê ali, eu não sei se dá para já dar um foco maior na questão dos vereadores. Os vereadores tiveram um aumento, está vendo lá, vereadores já ganham mais de 51 mil reais mensais. Era de uma legislação para outra. A legislação terminou exatamente em 1980, em 1981 começava uma nova gestão.
Deve ser Cruzeiros, né, naquela
cruzeiro.
Época?
Era Cruzeiro, não sei se Cruzeiros ou Cruzado ou Dinheiro Novo, sei lá o que tem, mas era 51 mil mensais. Passou a ser. Um ano antes ganhavam 34 mil mensais. Aumentaram 40% os seus salários para 51.646. Os deputados estaduais ganhavam 206.591 mensais. É exatos 39 anos. Aí você me pergunta, e o salário mínimo, quanto era naquela época? O salário mínimo era de 8 mil mensais. Então, se você fizer aí o cálculo de quantos salários os vereadores recebiam naquela época, era mais ou menos 8 salários. Tá certo ou não? Porque se o salário era 8 mil, então eles ganhavam 51, era 6 salários mínimos, né? Então, eles ganhavam 51 mil, 6 vezes 8, 48, eram quase 7 salários mínimos que os vereadores ganhavam naquela época. E hoje, o vereador ganha aí 8 mil reais aqui em Anaquara e o salário mínimo está chegando aí a R$ 1.000.
R$ 1.040.
Então, tem também aí 8 salários mínimos que ganha cada vereador. Então, o que eu quero dizer a você é que não venha me dizer que antigamente os políticos eram mais honestos, os políticos eram menos raposas, menos aves de rapinas, queriam ganhar mais do que o trabalhador brasileiro. Era tudo igualzinho, não tem nada melhor e nada pior do que acontece hoje. Idêntico, idêntico, idêntico. Então, é isso que eu digo a você. Agora, o que prevalece é o salário mínimo brasileiro sempre correndo atrás ou sempre no rabo do foguete. Sempre muito menos do que aquilo que deveria ser o salário do trabalhador brasileiro. Então, eu estou levantando essa história porque nós estamos percebendo que no passado ninguém era anjo, não. Tá certo, não? Eram todos realmente políticos e eles sabiam exatamente como manobrar, como ter aí os seus privilégios em detrimento a muitos, a muita situação comparando-se com a população
brasileira. Temos muitos privilégios ainda, Madalena, na esfera política, mas eu acredito que antes as ferramentas de controle e de acompanhamento da sociedade eram ainda piores. Hoje a população tem uma facilidade muito maior de acompanhar de perto o trabalho dos políticos, de debater, de discutir e pressionar para que o salário esteja mais igual, que esse abismo entre a classe política e o trabalhador, ele seja reduzido quando a gente fala em termos salariais. Estamos tendo um exemplo em Américo Brasiliense que pode reduzir, já a informação de maioria na Câmara Municipal, para redução do salário dos políticos de Américo Brasiliense. Então, acredito que antigamente havia um profissionalismo ainda maior na política. Melhorou, mas precisa caminhar ainda mais rápido para termos um resultado bem positivo.
Nós também temos mania, porque eu acho que é bom a gente fazer umas reflexões, né? Porque a gente vive dizendo, mas a Câmara de antigamente era muito melhor. Já falei várias vezes aqui. A gente às vezes fala isso sem fazer uma análise mais profunda, né?
Sim.
Porque você vê tantos absurdos, mas se você for lá atrás também, se você encontrar vereadores que cometiam tantos absurdos, né? Tinha um que quis fazer parede de fósforo com duas cabeças, né? Para fazer economia. Então, quer dizer, são essas coisas que... Mas é verdade. Tem isso aí. Aquele outro,
mas eles se profissionalizaram, aquele outro, viu? A categoria derrubar, se profissionalizou.
Aquele outro que quis derrubar a lei da gravidade. Mas tem todas essas coisas também que aconteciam no passado e acontece agora. Não muda muita coisa, não.
Então, mas o que muda é que agora tem carro, agora tem ar-condicionado, tem catraca na entrada. É isso que muda, Madá.
E vai custando cada vez mais caro, né?
Madalena, nada como a história para nos trazer uma informação importante, né? Quando você falava e mostrava essa matéria, quantos anos você falou que tem essa história
39 anos.
Pois é, quase 40 anos de história. E eu quero que você também faça uma outra reflexão.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada. Está nas mãos da justiça. Uma ação civil pública, pesada, hein? Contra os 18 vereadores da legislatura passada da Câmara Municipal de Araraquara, em que eles respondem e correm o risco até de ser aí sentenciados por improbidade administrativa. O motivo? A recriação de cargos que o Tribunal de Justiça exigiu que fossem extintos. Chico Lourenço.
A Promotoria Pública de Araraquara assina uma ação civil pública contra os 18 vereadores da legislatura passada da Câmara Municipal de Araraquara. No documento, o promotor, Raul de Melo Franco, hoje aposentado, pede a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e pagamento de multa dos responsáveis pela recriação de 66 cargos extintos por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. A promotoria entendeu que a recriação dos cargos foi uma manobra adotada pela Câmara para burlar a legislação. O processo ainda corre na primeira vara da Fazenda Pública de Araraquara. Alguns dos acusados, atualmente, usam as chamadas medidas protelatórias para adiar a decisão, solicitando a inclusão de novos ou novas testemunhas e outros recursos, já que uma sentença desfavorável pode atingir atuais ocupantes e futuros postulantes desses e de outros cargos públicos.
Eu estou aqui com a... o parecer do promotor, evidentemente, que faz a denúncia, né? Ele pede, inclusive, olha, o pagamento de uma multa equivalente a 100 vezes o valor da remuneração do último mês do mandato. 100 vezes o salário. O vereador tinha um salário de 8 mil, vezes 100, você tem aí, então...
80 mil?
800 mil de multa, quer dizer, uma coisa, é claro, né? O promotor sempre dá aquela carregada na tinta, mas enfim, o que o promotor entendeu? Que estão nos enrolando. A gente pede a extinção dos cargos, eles extinguem e recriam o mesmo cargo para as mesmas pessoas com outro nome, uma nomenclatura. Então isso é brincar com a cara da justiça. Depois houve outra reforma administrativa, sim, e aí sim se estabeleceu a necessidade de curso superior e tal. Mas aqui foi uma manobra e o promotor denunciou, moveu essa ação civil pública que está lá na mão agora do doutor João Batista Galhardo Júnior. Nós fomos acompanhar aí como é que está essa tramitação, Madalena, e nos deparamos com uma série de das chamadas ações protelatórias. Por exemplo, tem aqui, olha, eu gostaria de que eu visse mais uma testemunha, uma prova oral de mais uma pessoa. Então ficam lançando testemunhas, cada hora um vereador entra com um pedido de testemunha para que o processo vá correndo, vá lá na frente, até porque, né, 18 alguns ainda estão na Câmara, outros não estão mais, outros querem voltar. Então cada testemunha que você pede para incluir...
A manobra foi uma orientação de advogados famosos. Essa protelação vai, logicamente, buscar o quê? O arquivamento do processo, até chegar num determinado momento que você arquiva o processo e morre tudo aí. Porque...
Boa parte já não tem mais cargo.
Não tem mais cargo, então é isso aí. Vai terminar em nada e a gente sai perfeitamente.
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
Eu quero acionar o Marcelo Bagnoli, que está em algum ponto dessa cidade. Mas o Ari tem aí o começo da história. O Marcelo foi verificar. Pois não, Ari, pois não.
Luiz, o local é a Avenida Belmiro Rosato, onde há uma pequena ponte que faz a ligação entre o condomínio Piemonte e o Jardim Serra Azul, sobre o córrego do Serralhal. Ali, a ponte que não permite a passagem de veículos pesados tem um buraco enorme bem no pavimento. Para evitar acidentes, condutores sinalizaram com um galho de árvore, mas temem que a estrutura já esteja comprometida, uma vez que, quando foi feita, não havia tantos bairros naquela região da cidade. Atualmente, o local funciona como desafogo para quem mora na região norte da cidade e é uma via alternativa da Maurício Galli.
Bom, e o Marcelo Bagnoli está lá no local para mostrar realmente o que está impressionando os motoristas que trafegam por lá. Pois não, Marcelo Bagnoli?
Luiz, eu vou te contar uma história, viu? Andar de carro nessa cidade é para profissionais, amigão. Amadores não vai rolar. Dá uma olhada no tamanho dessa cratera em cima da ponte. E vale lembrar, vou pedir pro Jefferson mostrar. Ó nós aqui. Dá uma olhada onde vem o buraco, ó. No joelho. No joelho. Buraco é enorme. Ele nem é tão grande de círculo, mas ele é enorme de fundo. E vai até a sustentação da ponte. A sustentação da ponte. Eu vou tentar sair daqui, pera só um pouquinho. Eita lasqueira, não, muita karma nessa hora. Eu vou mostrar pra vocês, a sustentação disso daqui é feita de tora de madeira. Já deve ser bem antigo isso daqui, eu não passaria nessa ponte mais nunca na minha vida. Olha o tamanho dessa cratera, ela vai lá embaixo. Nós passamos por aqui na hora da chuva, a água vem no buraco e vai embora pro rio. Ele não vai no rio, ele vem aqui no buraco.
Olha, se o Jefferson puder mostrar o sentido contrário do que está mostrando, no sentido Serra Azul, você vai ver uma belíssima avenida,
vem pra,
né,
cá.
Com novos condomínios.
Aqui, ó.
Com novos condomínios que há 6 ou 7 anos não existiam. Então, de fato, essa passagenzinha era uma pontinha de madeira, isso sobe exatamente lá sentido Serra Azul, era uma passagenzinha que dava acesso a uma estradinha de terra que levava a lugar nenhum. Que a cidade não tinha.
Tem paisagismo, né? Tem todos ali um jardim.
Agora
é
tem um paisagismo, tem o Linhão, tá? Agora tá bonito, só que a pontinha ficou. A ponte velha ficou. Tem uma outra ponte paralela ali, mas que não sei porquê, ela vai operar só num sentido, então precisa reformular essa ponte. Eu já vi, Madalena, esse local alagado, né? Numa véspera de Natal, veio tanta água para o córrego que suplantou a altura da ponte e alagou tudo. Então, é um ponto muito problemático que nós temos hoje e a ponte tem buraco, é sustentado por tora, não é mais uma estrutura condizente com o movimento que tem hoje.
E agora, Luiz, o que a gente observa é que essa sinalização improvisada deve ter sido feita por usuários desse espaço. Não foi nenhum trabalho técnico por parte da equipe da prefeitura, da equipe de trânsito.
O galho
foi
lá para evitar acidentes.
Então, foi uma precaução de quem utiliza exatamente para evitar acidente. Se antecipou a um trabalho que deveria ser feito pelas autoridades públicas de Araraquara.
Então, fica o alerta aí, precisa de um reparo emergencial, mas mais do que isso, precisa realmente que esse trecho todo seja revisto antes que um acidente. A gente falava há pouco, né, que a tragédia não aconteceu em Gavião, em Guarapiranga, por sorte. Parece que a sorte também esteve aí nesse local, que a estrutura está ruindo ali, está ruindo.
Jornal da Morada.
Melhores momentos. Mais uma dose de informação, debate e interatividade com a equipe líder em audiência.
Bom, e a gente bota um ponto final na edição desta quarta-feira do nosso programa, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia mais um dia. Mas não se esqueça não, amanhã às 7 horas o nosso time volta aqui ao vivaço para mais uma edição lá na Rádio Morada 98,1. E claro, todas as noites, comecinho da noite, a gente está aqui reunido com muita informação. Obrigado pela audiência e até amanhã.
É isso aí, viu? Obrigado pela audiência e até amanhã.
Uma boa noite e mais informações você encontra no portal morada.com.br.
Boa noite e até amanhã.
Boa noite, a gente volta amanhã às 7 da manhã no Jornal da Morada.
Você ouviu na Morada.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos. Jornal da Morada.